Sejam muito bem-vindos à Semanária dos Bruxos, o podcast do Potterish. Eu sou Pedro Martins, editor-chefe do site.
Eu sou Marina Andere, gerente de marketing.
Eu sou Evandro Lira, convidado fixo dessa série.
E hoje a gente está aqui, gente, finalmente para falar sobre o mais polêmico filme de Harry Potter. O mais ame ou deixe-o. O mais ódio e amor. Não sei se tem alguém que ama, mas enfim. Sobre ele, gente, o Enigma do Príncipe. Roda a vinheta. Bom, como eu não dei espaço para vocês, gente, basicamente ali no início, né? Agora vocês podem dar um oi, assim, de fato, né? E, enfim, além da apresentação.
Oi, galera, tudo bem? Como foi o final de semana? Como tá a vida? Eu deixei, né, no último episódio o meu teaser, né, desse filme de que basicamente eu não via desde a estreia lá em 2009. E eu vou explicar por quê. E a resposta é simples, porque eu odiei do fundo do meu coração. Como eu falei no episódio passado, eu comecei a ler os livros depois de A Ordem da Fênix, porque eu fiquei tipo, gente do céu, mas não pode ser só isso, vou ler. A Enigma foi o primeiro livro que eu li, depois eu li o resto da saga, e a Enigma era meu livro favorito. E então eu tava muito ansiosa, ia ser a primeira vez que eu ia ver um filme de Harry Potter já tendo lendo os livros e tals. E aí eu cheguei lá e foi uma grande decepção. Aí eu vi na pré-estreia, depois eu vi outra vez com uma prima minha, e depois eu nunca mais vi. Eu cheguei a comprar o DVD, perdi o DVD, não sei onde tá, não fiz questão de buscar também. E aí em 2018 eu fui fazer uma maratona com amigos de Harry Potter e juro que não foi de propósito. Quando chegou na hora de Enigma do Príncipe, eu passei mal, tipo, real. E aí eu tive que, tipo, eu falei, gente, não dá, eu tava com muita dor nas costas, fui dormir. E aí eu voltei no final do filme. Ou seja, de fato eu não vejo, não via, né? Desde 2009.
É isto, enfim. Eu faz muito tempo, não sei exatamente quanto tempo faz que eu não assisto A Enigma do Príncipe, mas assim, que eu não assistia, né? No caso, que eu acabei de assistir, mas enfim. É muitos anos, assim. É um filme que eu nunca paro pra pegar pra ver, assim. Deve fazer, sei lá, uns 5 anos, 7 anos. Fazia não, fazia, né? Meu Deus. Mas eu lembro que quando eu assisti ele nos cinemas, gente, eu ainda não tinha lido O Enigma do Príncipe. Foi em 2009, mas assim, como eu comecei a ler em 2007, 2008, enfim, eu ainda não tinha chego ao Enigma do Príncipe. E aí, assim, eu lembro que eu achei ele muito diferente. E nossa, tendo assistido, para quem não sabe, gente, olha a curiosidade: a gente gravou, a gente assi eu assisti gravei o de Ordem da Fênix ontem. Evandro e Marina assistiram já faz um pouco mais de dias, mas assim.
Faz mais de uma semana.
É um grito, assim, de diferença muito forte. Então, sei lá, eu achei ele muito diferente e por enquanto é isso que eu vou falar. Ele é muito diferente. E você, Evandro?
Ai. Gente, então, eu confesso que, assim, diferente de Ordem da Fênix, em que eu saí transtornado e emputecido com o filme, com Enigma do Príncipe isso não aconteceu. Tipo, apesar de ser um filme muito polêmico, que as pessoas odeiam, eu lembro que eu saí relativamente satisfeito do filme, assim. Tipo, tinha alguns problemas, é óbvio, mas de longe não foi tão horrível a experiência para mim quanto ter assistido Ordem da Fênix, por exemplo, né? E, eu, enfim, eu também já tinha lido o livro, enfim, né? Ficou evidente ali algumas coisas que me incomodaram, mas eu lembro de ter gostado do filme. Eu lembro que era uma época legal, eu gostava.
O aquariano do contra, né, gente? Como é que.
Não, mas é. Eu também sou aquariano, né? Mas enfim, eu também tive um pouco essa sensação, assim. E aí, como é que foi, assim, hoje pra vocês, gente?
Eu não sei o quanto eu me adianto. O que eu quero dizer, cara, tipo assim, de fato é um filme muito bom. É um filme muito bom. Eu não tenho realmente, tipo, a reação que eu tive na época que eu vi, né, há muitos anos, era muito de uma pessoa que tinha acabado de ler os livros, né? Ou seja, isso tava muito. Era a minha expectativa era essa. Eu nunca tinha visto nenhum filme de Harry Potter tendo lido o livro antes, né? Minha expectativa era muito alta. E eu quebrei a cara muito, assim. E isso me marcou, sabe? Hoje em dia. Além, tem a questão de que, tipo, nesse meio tempo eu estudei cinema, né, também e tudo mais. Então, tipo assim, cara, dá pra ver que é um filme super bem feito, que tem uma linha ali, que é um filme muito bonito, que é um filme criativo também em várias instâncias. E ele tem problemas que são bem claros para mim, que são gritantes, mas não deixa de ser um filme muito bom. Eu sinto que, tipo, o que é ruim é pontual, sabe?
É isso, eu concordo com a Marina, assim, e como o Pedro falou também, realmente, né, assistir Enigma do Príncipe após ter assistido Ordem da Fênix, a diferença ali é gritante, né, eu acho que o David Yates se supera, né, tá tudo muito diferente, parece que ele tem um rompante de criatividade ali, acho que falaram para ele, moço, seu filme tá parecendo um filme televisivo. Ele falou, ah, então agora eu quero fazer um filme pro cinema.
Não quero perder o emprego, né? Então vou começar a criar.
É, e aí, nossa, tipo assim, é um filme... Eu gosto bastante do filme, eu me divirto assistindo ele, eu acho ele belíssimo. Eu tenho vários elogios a fazer, também tenho críticas, mas assim, eu acho que o que mais me chama atenção é o quanto o filme é bom mesmo, sabe? Tipo, eu realmente saí muito satisfeito dessa última exibição de Enigma do Príncipe.
É, não, tanto que assim, a gente normalmente, né, principalmente nos primeiros filmes, a gente sempre comparava, ah, agora que o diretor tal assumiu, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Parece que é outro diretor, né?
Sim, dá essa impressão mesmo.
É, realmente, eu acho que ele deve, não sei se ele assistiu Ordem, se sentiu satisfeito e tentou mudar as coisas. Porque assim, né, o Evandro falou que ele superou, o que não é difícil, né? Era só fazer alguma coisa que ele já se superava, mas de fato é uma evolução muito grande, é quase como se tivesse trocado de diretor.
Sim, não, sim. Exatamente. E esse filme, inclusive, né, gente, ele foi adiado, não sei se vocês lembram, aí o pessoal que é mais velho, enfim, ele foi adiado em 8 meses, assim, ele ia sair em novembro de 2008 e foi adiado para julho de 2009, né, pra aproveitar a bilheteria do verão, né, do verão americano, no caso, inverno aqui no Brasil, mas enfim, verão americano, que é uma época muito boa pra se lançar filme. E a reação dos fãs, assim, foi bem visceral, foi tipo a Marina, assim, saindo do cinema quando ela viu, sabe? Teve petições, assim, com mais de 35 mil assinaturas, ameaças de protestos, assim, em frente à sede da Warner em Nova York. 35 mil assinaturas hoje em dia não é nada, né? Porque, sei lá, mas quando os fãs de Harry Potter brasileiros queriam que a Maria...
Não, a Fernanda Montenegro.
Fernanda Montenegro, fizesse uma aparição em Animação Fantástica, foram 200 mil assinaturas. Mas a internet era outra nessa época. Então, assim, houve realmente uma grande reação, assim, visceral por parte dos fãs. E eu acho que isso, inclusive, além de ter mexido muito no livro e tudo mais, eu acho que isso fez os fãs pegarem mais pesado ainda, sabe? Porque eles já estavam putos.
É, já era uma expectativa. Eu lembro que o ponto é, quem acabou com as minhas esperanças, quem me deixou muito triste, foi o Potterish. Porque eu já, nessa época, né, desse filme, eu já acompanhava o Potterish. E aí tava lá escrito em uma matéria que o filme ia estrear em julho de 2009. E eu fiquei, mas espera, eu lembro de ler na revista Recreio que era em novembro. Sendo que, tipo, isso, essa matéria quando eu vi era em outubro, alguma coisa assim. Voltei na minha revista Recreio, tava lá, 17 de novembro, se eu não me engano, alguma coisa assim. Aí, gente, que foi? Aí eu pensei no Google e aí eu entendi o adiamento, eu não sabia. Tipo assim, eu tava super crente que dali um mês eu ia ver o filme, tá ligado? Tava super perto.
Nossa, eu lembro de quando foi adiado, assim, sabe? O Potterish já tinha aquele design que era o design que, né, aquele bege, né? Clássico, que as coisinhas mexiam. Eu lembro muito dessa notícia, assim, sabe? Provavelmente deve ter sido escrita por alguém que a gente conhece.
É, exato, eu não cheguei a ler a notícia do adiamento, mas foi vendo o Potterish que a data de estreia era em julho de 2009 foi, me fez ir atrás. E aí descobri. E aí eu fiquei desolada, porque eu tava muito perto de ver, tá ligado? E eu tive que começar a contagem regressiva, tudo de novo.
Esse momento, pra mim, foi um dos mais traumáticos da minha experiência com Harry Potter.
Amigo, veio muita coisa depois.
Não, juro, né? A gente não sabia o que iria acontecer anos depois, mas tudo bem. Mas assim, eu fiquei muito, gente, eu fiquei muito afetado pelo adiamento. Porque eu tinha expectativas muito altas. Eu era uma pessoa muito fanática mesmo pro Harry Potter, sabe? Num nível, tipo assim, vocês me conhecem, assim, eu tinha várias revistas, eu esperava com muita expectativa. E aí o adiamento me deixou muito triste, eu lembro que eu fiquei...
Tipo aqueles fãs do... Era do Restart, naquele vídeo. Eu vou xingar muito no Twitter.
É tipo, sabe com os fãs da Lady Gaga quando ela cancelou o Rock in Rio? Tipo, ela não vem mais! Foi muito esse o sentimento, eu me senti muito traído, entendeu?
É porque você vivia pra isso, né? Era a coisa que você mais esperava.
Sim, 100%.
Não, era uma época que eu chegava da escola, assim, gente. Assim, escola que eu estudava tarde. Eu tava, sei lá, no quarto ano do ensino fundamental, sei lá. Não, segundo ano do ensino fundamental, alguma coisa nesse sentido. Eu lembro que a minha rotina era chegar da escola e abrir o Potterish pra ler se tinha alguma notícia nova de Harry Potter.
A minha também.
100%. Inclusive, na época, o primeiro trailer do filme já tinha saído. Então, assim, a gente já tinha um material promocional. Então, a gente se apegou, sabe, aquelas imagens todas ali por muito tempo até o filme sair. Foi uma tortura, gente.
Ai, gente, trouxe.
E é isso, né, gente? Enigma do Príncipe arrecadou 934,5 milhões de dólares no mundo inteiro, né? Ele foi o segundo maior filme de 2009, atrás de Avatar. Isso é uma coisa muito grande, né? Porque Avatar simplesmente foi a maior bilheteria... Se não é até hoje, talvez, a melhor bilheteria da história?
É até hoje, inclusive.
Não é pouca coisa, né? Não é uma coisinha assim, né? Mas, enfim, ele é o quinto maior filme de bilheteria da franquia. Ou seja, ele não tá tão à frente assim, né? Ele tá atrás de Pedra Filosofal e de ambas as partes de As Relíquias da Morte, inclusive de Ordem da Fênix, né? Porque eu acho que as pessoas viram a Ordem da Fênix e falaram, ai, não, não vamos continuar. Mentira.
Mas é pouco, é uns 10 milhões a menos só que Ordem da Fênix.
É muito pouco. No Rotten Tomatoes, ele tem um índice de aprovação de 84%, que é a quarta maior porcentagem de todos os filmes de Harry Potter. E no Metacritic, ele tem uma pontuação média ponderada de 78 de 100, né? Já no CinemaScore, que é a pesquisa de público, ele tem uma nota a menos, sendo que a máxima é a mais e a mínima é F. Isso aqui, inclusive, me diz uma coisa. Assim, não que 84% seja uma nota ruim, assim, mas esse 78, por exemplo, fico pensando se os críticos não eram muito, muito fanboys, assim, de Harry Potter, sabe? Tipo, fanboys dos livros, assim, fico puto também, né?
Não, mas 78 é alta, ainda assim.
É que o Metacritic, ele é muito mais cri-cri, né? Tipo, as notas lá são menores.
Nossa, qual que era a nota de Ordem da Fênix, gente? Eu não lembro, mas assim, era uma nota tipo...
É 71.
É, então, tipo, comparando, né? Avaliaram muito mal, assim, Ordem da Fênix, né?
Não, mas é só uma... Tipo, é uma agrega as críticas, né? Não é, tipo... Cada um vai falar de um jeito, né? Tipo, o que acha. Mas eu acho que é uma avaliação bem boa, no geral, né? Como a gente já falou aqui diversas vezes, Harry Potter é muito bem aceito pela crítica, né?
Sim. Ele foi indicado ao Oscar de Melhor Fotografia, né? Ele concorreu com Guerra ao Terror, Bastardos Inglórios, A Fita Branca e Avatar. E Avatar foi o vencedor. E, enfim, acho que convenhamos que... Ok, né? Tipo...
Eu teria dado pra Enigma do Príncipe.
Exato, é que Avatar, né, aquela coisa, né, o filme 3D, né, tipo, ai, com umas câmeras que não sei o quê, tipo, a tecnologia, sabe?
É que o problema de Harry Potter no Oscar é sempre esse, né? Ele sempre tá concorrendo com, tipo, ai, Senhor dos Anéis, né? Tipo, é sempre com umas coisas muito, muito, muito boas também, né?
É que, pô, Avatar é um dos favoritos, né?
Sim. E ele nunca é o concorrente mais forte. Ele nunca é com a melhor campanha, tá ligado?
É, e é isso. Avatar, Bastardos Inglórios, Guerra ao Terror eram filmes favoritaços da edição. Inclusive, o Guerra ao Terror ganhou o melhor filme e a concorrência maior era exatamente esses. Então, assim, ele tava competindo com filmes que eram fortes em todas as categorias, inclusive em categorias técnicas, né? Então, tipo, ele não tinha chance. Mas é isso, como a Marina falou, não por méritos ou deméritos dos filmes, né? Era porque realmente não tinha chance. Era all, assim, por causa da campanha.
E eu acho que é bem significativa, né, essa indicação de melhor fotografia, porque, de fato, Enigma do Príncipe é uma das melhores, se não a melhor fotografia dos filmes de Harry Potter.
Eu acho que é a melhor.
Ah, eu acho que é a melhor, né? Tipo, qualquer frame que você pausar o filme ali, você faz um quadro, né? Tipo...
Cara, tipo assim, o Bruno Delbonnel, né? Que é o diretor de fotografia, ele chega pra, exato, fazer um trabalho belíssimo, né? O Evandro tava comentando enquanto a gente assistia que é tudo muito elegante, né, Evandro?
Sim, nossa, Enigma do Príncipe é um filme elegantíssimo, né? Como o Pedro falou, cada frame dá pra você fazer um wallpaper, assim, tipo, botando pregar na parede. É lindo, o filme é lindo.
A gente, aquela cena que tem o Snape e o Harry duelando ali com o Hogwarts a fundo, puta que pariu, assim, né?
Não, diferente de Ordem da Fênix, assim, de novo, ressaltando, né? O filme, ele faz uso dos cenários de forma incrível, uso de efeitos visuais de forma incrível, né? Tipo... O filme, ele usa muito desfocagem, né? Tipo, ele realmente trabalha tudo de forma muito bonita, né? É uma preocupação com o visual que eu diria que poucos filmes da franquia têm, assim. Eu acho que o Yates, ele, né, junto ali com o Bruno, né? Pensaram, tipo assim, não, a gente quer realmente fazer um filme bonito, sabe? Tipo...
Não, até as cenas do quadribol, né, gente? Acho que o quadribol nunca foi tão bem feito, né? Meu Deus, assim.
Não, é bem interessante. É um rolê bem físico, né, o quadribol. O pessoal se batendo e fazendo a coisa. Parece muito... O quadribol é um esporte bruto, né? E eu acho que ele nunca pareceu realmente uma coisa tão real que nem nesse filme.
É barulhento, né? Tem muito barulho, assim, de Foley, né? De, tipo, as bolas batendo, né? Isso, aquilo. Mas eu notei que até a capa dos jogadores, gente, parece que são mais esvoaçantes, assim. Parece que eles estão realmente voando numa velocidade muito alta, sabe? Até isso, assim, eu notei que é muito diferente.
Não, tem essa mudança e eu acho também importante explicar, né? Pra quem está nos ouvindo, o que, que é a fotografia, né? Talvez, não sei se é tarde demais pra gente falar disso, que a gente tá no sexto filme já.
É importante.
Mas é porque, quando a gente fala de fotografia, que eu acho que é o grande destaque desse filme, às vezes as pessoas falam, ah, a fotografia é bonita, não sei o quê. Fotografia é basicamente o que você vê na tela, mas tudo ali é uma escolha. Tem a iluminação, ou seja, os objetos que você vê, os objetos que você não vê e o efeito que isso pode ter em você. Mas tem também a escolha de como filmar algo, Entendeu? Então, por exemplo, como a escolha de fotografia da, na parte da, da festa do clube do Slug, que tá o Harry e o Cormaco, é, e aí chega o Snape. E aí o Cormaco vomita, e aí o Harry sai e o Snape traz ele de volta. Tipo assim, tudo ali, como aquilo ali é coreografado e filmado, sabe? Isso são escolhas de fotografia. É a forma que você vai filmar, a forma que você vai posicionar a câmera, sabe?
Exato, né? A forma que você vai posicionar os atores, coreografar e pegar eles com a câmera, né? E o ângulo e tudo isso, né? O quanto vai aproximar, o quanto não vai. Enfim, se vai mexer, se não vai a câmera, né?
Sim, toda a composição. Então, é Enigma faz isso muito bem, assim, são várias cenas que são de fato muito inspiradas, né? Eu acho que de uma forma diferente a Prisioneiro de Azkaban, mas que os dois filmes fazem de forma muito eficiente, né?
É, eu diria até, né, eu acho que talvez a gente vai, eu vou até talvez mexer numa parada perigosa aqui, mas assim, talvez ali, junto de Prisioneiro de Azkaban, seja um filme mais criativo, assim, tipo, é tudo muito bem bolado, né? As cenas, por exemplo, do Draco ali no armário sumidouro, sabe? Tipo, é tudo. E aí ele passa pelos corredores, a gente vê o passarinho, né, dentro da gaiola.
A maneira como ele planta as ideiazinhas ali, a sementinha das ideias que vão ser importantes pro final do filme, o livro, né, a todo momento, assim, a questão do livro, sei lá, um plano que pega o Harry, tá na sala de poção, e aí em algum momento ele mostra ele, assim, a câmera pega ele por trás, e o livro escondendo ali atrás, assim, das costas dele, né, tipo, é tudo muito bem plantado, né, o que vai ser importante lá na frente, né.
Não, é, inclusive o Bruno, é Debonel que fala o nome dele, gente?
Acredito que sim, amigo.
É, enfim, o diretor de fotografia, ele até chega a falar sobre como ele, foi muito desafiador pra ele, por exemplo, a iluminação, né, do filme. O filme, ele tem uma iluminação muito única.
Fraca.
É, exato, é um filme que tem, né, tipo, na sala do Dumbledore, né, em vários lugares a iluminação é bem diferente, e ele até, tipo, se questiona, cara, como que eu faço esses cenários aqui que já são tão conhecidos, né, já estão em tantos filmes parecerem diferentes, né, como que vai trazer uma coisa mais sombria pra esse cenário aqui, que, tipo, pô, é lindo o cenário do salão principal, por exemplo, né, tipo, é um cenário muito acolhedor, né, muito bonito, super luxuoso, como tornar esse lugar um lugar diferente, né, apesar de ser o mesmo lugar, tipo, isso é muito legal, né, de pensar, assim.
Não, e tudo é muito essa questão da criatividade, né, vai pra além, né, vai pra coreografia mesmo da cena, como a Marina tava falando. Então, por exemplo, a Bellatrix, ela poderia simplesmente entrar no salão principal e atirar um feitiço na janela, mas ela sai chutando tudo e correndo e gritando, e aí ela faz o movimento de varinha de um jeito diferente. É tudo muito, 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 tipo, peraí, vamos pensar como a gente faria isso, tipo, só fazer. Beleza, agora como que a gente pode fazer isso sem ser só fazendo, né? Tipo, fazendo algo a mais, assim, né? É sempre, tipo, como que é tudo muito como o Evandro falou, é muito bem pensado, né? Muito bem de, tipo, beleza, a gente sabe como é que faz o básico, agora vamos pegar esse básico que a gente tem na cabeça e levar ele pra um outro patamar, assim, né?
É, a geografia de Hogwarts tá fazendo mais sentido nesse filme, né? Tipo assim, eles trabalham bem os cenários, a gente entende, as coisas estão no fundo, né? A câmera se movimenta, tipo, é tudo muito, muito bem bolado mesmo. Eu acho que, nossa, enfim, só elogios pra essa parte do filme, assim.
Sim, não fica nada limitado, né?
Eu gosto muito daquela cena em que a câmera passeia pela parte externa de Hogwarts, que você vê, tipo, as janelas e você vê o Draco. Vocês se lembram desse momento?
Que ah, sai sim. Ali do Harry e da Hermione, sobe isso. Pro Rony e pra Lila e vai pro Draco, né?
Isso é uma maneira muito criativa e até me lembra um pouco o Alfonso Cuarón nesse sentido, sabe? Tipo assim, ele passeia pelos espaços, assim, isso é bem legal. É surpreendente vindo do mesmo diretor que dirigiu Ordem da Fênix.
E é uma elipse de tempo também, né? Porque aí sobe a câmera no castelo, quando volta já é tipo o dia seguinte, já é uma outra coisa, né?
Não, ele dá essa. É um filme que dá essa ideia de que passa-se muito tempo entre uma coisa e outra, né? Ele consegue trabalhar muito bem isso, né?
Sim.
É, a única coisinha que me incomoda, assim, tem algumas cenas, eu não vou saber lembrar de cenas específicas. Não, mas assim, que é tão escuro, tão escuro, tão escuro, tão escuro, que parece que eles colocam uma vinheta, assim, como se estivesse editando uma foto colocando uma vinheta, sabe? Que as coisas ficam meio esvoaçadas, assim, mais nos cantos da tela, assim. É muito escuro.
É, eu acho que é proposital mesmo.
Não, eu sei que é proposital, mas eu não sei, assim, até que ponto, assim, tipo, isso é uma coisa boa. Porque você pega o David Yates, ele começa a ter essa mania de fazer as coisas tão escuras, tão escuras, tão escuras. coisas. Que, sei lá, você chega ele em Animais Fantásticos, Os Crimes de Grindelwald, ele coreografou a cena da fuga do Grindelwald de maneira tão escura que você não entende nada que tá acontecendo, né? Tipo...
É, mas aí é outro filme. O que você quer dizer da vinheta? Eu não entendi.
Não, literalmente uma vinheta. Sabe quando você vai editar uma foto e você coloca aquele...
Os cantos, né? Você preenche os cantos de forma escura.
É, não sei, que realmente não atrapalhou pra que eu assistisse nada. Não tive nenhuma dificuldade de ver as coisas. Então, o que eu acho importante, né? Porque às vezes, de fato, a pessoa extrapola, né? A coisa da escuridão, de não sei o quê.
E ele é um diretor que faz isso, né? Em algum... posteriormente.
Mas nesse filme eu acho que não. Realmente eu não tive dificuldade de ver nada.
É, o que eu noto, assim, é que o filme, ele... A fotografia dele é toda desfocadinha, quase... É, exato, como se tivesse passado um borrão em cima da tela. Então tá é tudo muito desfocadinho, né? Tipo assim, eu acho que essa era a ideia, inclusive. E eu entendo que algum... Né, isso pode até ser um incômodo em alguns momentos... Mas eu curto, confesso, assim, eu acho bonito.
É, eu tava até pensando aqui, tipo, nessa época é um filme filmado em película, né? Esse filme.
Acredito que sim.
Né, que a coisa do digital é uma coisa mais recente. Porque, tipo, é muito claramente um filme que foi gravado em película, né? Tipo, é quase a escolha estética do rolê.
É um filme desprovido de cor, né?
Desprovido de cor. Tipo, eu quando acordo, assim, sabe?
É, ele é um filme que ele não tem tanta cor, ele é mais sépia, mas tem momentos que você quase não enxerga com o mesmo. A cena da batalha do Harry com o Draco no banheiro, por exemplo, é preto e branco, praticamente, sabe? A da caverna também, né? Só que sim, eu gosto.
E isso, às vezes, cria um tom de pele, por exemplo, pro Harry, que parece que ele é um defunto,
totalmente,
né?
Totalmente.
Assim, na cena da caverna, por exemplo.
Mas realmente destoa bastante, né? De tudo que a gente viu, tipo, antes, né?
Não, mas é só um comentáriozinho, assim, me incomodou uma ceninha ou outra, mas assim, nada também demais, assim, sabe? E uma coisa que eu acho interessante também é como que algumas ideias desse próprio diretor, né, do Yates, que ficaram horríveis ali, tipo, sei lá, em Ordem da Fênix, aqui eu gosto, tipo, a ideia dos comensais voadores, sabe? Tipo, voando, assim. É uma ideia muito tosca, continua sendo uma ideia tosca, mas, assim, tendo construído essa ideia tosca, ele aproveita ela, eu acho, muito bem. Então, por exemplo, ali no início do filme, quando ele coloca os comensais pra ficar voando, e aí vai lá e roda Londres inteira e entra no Beco Diagonal e volta e destrói a ponte, e aí ficam invisíveis. Eu acho que é muito boa essa sequência, assim, sabe?
É, eu concordo. Eu acho que é muito melhor usado do que em Ordem da Fênix, né? Definitivamente.
E o efeito em si tá bem melhor também, né?
Os efeitos são muito melhores, nossa.
Ah, não, é. No geral, os efeitos estão melhores, mas é que essa coisa dos comensais, pra mim, é isso. Tipo, quando tá distante, quando é essa parte do início do filme, não me incomoda. Mas, por exemplo, quando tem um ataque à toca, sabe? Quando tem as coisas no final, ali em Hogwarts, me incomoda. Eu acho... Eu realmente achei uma escolha ruim e eu acho que vou continuar achando, sabe? Mas, de fato, pro início, eu acho que fica uma atmosfera bem legal.
É, porque como que ele iria fazer aquilo sem os comensais voadores, né? Tipo...
Ah, amigo, sempre tem como. Sempre tem alternativas.
É que eu acho que é como o Pedro falou, assim, é na ideia de que uma vez que essa ideia já foi adotada, né, eu acho que eles fazem um bom uso dela.
Uhum. É um ótimo uso, assim, eu acho. E um uso criativo, né, assim, de tipo, não tem no livro essa sequência, né, tipo, é uma coisa criada.
Sim, é, no livro a gente tem aquele primeiro capítulo em que o ministro menciona, né, que a ponte X lá caiu, né, não tem algo sobre isso?
Aham, é mencionado, sim.
Isso é legal.
É, e aí você pensa, né? Tipo assim, o primeiro capítulo é toda uma conversa entre o primeiro-ministro trouxa com o ministro da magia. Como é que eles... Aí que tá, né? Se a gente pega, gente, se vocês lembrarem do primeiro episódio, a gente fica falando como que os dois primeiros filmes são, tipo, literalmente uma cópia colocada nas telas, né? Dos livros. Assim, né? Não muda nada. Aqui não. Aqui você tem um primeiro capítulo gigantesco, que é uma conversa, que é muito importante pra estabelecer o tom do filme, né? O tom de perigo. E aí eles vão lá e criam aquela sequência belíssima que estabelece, passa a mesma mensagem. Assim, de uma maneira muito mais rápida, muito mais cinematográfica. Então, assim, os caras estão criando em cima do livro. Ele não tá literalmente copiando o que tá no livro e levando pras telas, né? Isso é muito legal.
É, eu diria que Enigma do Príncipe talvez, né, seja, até então, o filme que mais tem liberdade poética, né? Basicamente pra fazer mudanças, assim, né? Definitivamente é o filme que mais tem mudanças, eu acho.
É, isso que eu ia falar, é o que mais tem, porque eu sinto que mesmo em Relíquias, nas Relíquias, né, na parte 1 e na parte 2, tem algumas coisas, mas eu acho que são mais pontuais. Eu acho que Enigma, no geral, é tipo assim, fizeram um apanhado das coisas, né? E aí tá, ok, isso aqui é importante, isso aqui é importante, isso aqui é importante. A ordem não importa, isso aqui a gente precisa de significado, então vamos fazer essa cena X, sabe? E às vezes dá certo, às vezes não dá. Eu acho que é meio isso.
É, inclusive, eu acho que uma coisa que se mantém nesse filme, e eu critiquei isso no filme passado, que é essa questão de uma cena de tensão absoluta e uma cena de risos. Então, sei lá, tem a cena que estão fazendo o voto perpétuo, o Snape e as irmãs Malfoy, as irmãs, enfim, Lestrange, sei lá, ai, foda-se.
As irmãs entendem. Black, né?
As irmãs Black, desculpa, eu confundi sobre o nome todo. Enfim, tá fazendo o voto perpétuo com o Snape, aquela tensão absurda, e de repente a gente tá na gemelidade do Weasley, tá, entendeu? E aí, de repente, a gente tá com o Draco na Boarding Burks, sabe? Então, assim, é literalmente uma cena muito tensa, uma cena super alegre. Uma cena muito tensa, uma cena super alegre. Até chegar, obviamente, no final, né? Só que aqui, nesse filme, eu acho que isso fica muito bom.
É, não, é isso que eu ia falar. Eu não acho que é um problema. Eu acho que, justamente, tipo, nesse caso, né? Quando a gente vai do voto perpétuo pra gemialidades Weasley, é, tipo, uma quebra de tensão que é bem-vinda. Ah, porque, ainda mais porque a gente tá falando de lados diferentes da história, né? Tipo, a gente tá vendo aqui os comensais. Aí, de repente, a gente vai pro Beco Diagonal com o James Weasley, sabe? Aí, agora, a gente vai ver uma outra parte dos comensais que, inclusive, é uma continuação de uma cena na outra, né? Não tem um corte.
Sim, é muito fluido, diferente de A Ordem da Fênix. Tipo, ele repetiu a ideia de A Ordem da Fênix, mas em A Ordem da Fênix é muito mal feito, né? Não beneficia o filme, né? Por outro lado, eu acho que essa necessidade de ter uma cena super alegre, de uma cena mais tensa, criou a cena da toca. Por exemplo, do ataque à toca.
Cara, a cena da toca... Assim, eu basicamente, dando um resumo geral, eu acho que esse filme, ele tem três grandes problemas. Talvez quatro. E um deles é a da toca. Porque eu acho que, tipo assim, não tem sentido aquela cena. Ela não serve para nada. Ela não leva a nada.
Aí da toca, como um todo, né? Tipo, só serve pra ter a conversinha ali no trem do Rony e do Harry. Mas, tipo, de resto, nada, né?
É, e... Eu acho que a questão do Malfoy, né, com que um Lupin falando, tipo, se o Dumbledore confia no Snape, então a gente tem que confiar nele. Essa parte eu acho que é importante, até pro final do filme, né, que é o Harry confiando no Snape e não sendo petrificado. Mas, tipo, o negócio toca ali, real, não tem ponto nenhum, porque aquilo não tem consequência nenhuma. Não tem motivo de existir, tipo, quer adicionar a cena, adiciona, mas ela tem que ter algum uso.
Ela não gera nada, né?
Nada, ninguém nem se machuca, nem nada. Ninguém sai dali com um traumazinho, tá ligado? Ah, e ainda, além de tudo, nos rende a cena do cadarço, entendeu?
Nossa!
Tá valendo a pena?
Não, é, eu concordo, eu não gosto da cena da toca. Eu acho que é uma, como a Ariana falou, não leva nada, não tem ponto nenhum, não faz sentido de existir. Mas eu acho que realmente foi uma decisão pensada em ter um momento de ação num filme que é parado, sabe? Eu acho que, por exemplo, Cálice de Fogo se beneficia de muita ação durante o filme. Sei lá, Ordem da Fênix talvez não sei. Mas assim, eu acho que Enigma do Príncipe ele é um filme mais lento. E aí eu acho que eles queriam uma cena de ação ali no meio e, né, escolheram essa pataquada.
Pra dar uma acordada no público, né?
É que eu acho que eles assim... Eu acho que aí a gente vai pro segundo problema, né? O segundo problema pra mim é que eles, de fato, não exploram a história do Tom Riddle. Que é, basicamente, o ponto de Enigma do Príncipe. A gente entender direito quem é o Voldemort. O Harry entender. Porque tem o ponto pra chegar nos Horcruxes, mas também é pra entender como ele chegou nesse ponto e quem ele era, as origens, etc, né? Então, tipo, a gente não ter isso, eu acho que poderiam ter vários momentos ali, cenas muito boas, entendeu? Que... Não seriam de ação, mas também seriam empolgantes e até momentos de troca entre o Harry e o Dumbledore, né? Porque após eles verem as memórias, eles também conversam sobre aquilo, né? E não precisariam ser cenas longas, mas eu acho que já daria uma empolgada de uma coisa, de uma sacada, sabe? De você sentir que você tá descobrindo mais e tudo mais. Então, tipo, eu acho que isso já poderia dar mais ritmo no filme, o que leva ao terceiro problema, que é eles se acovardaram e não fizeram a mini batalha que tem no final ali de Enigma, né?
Uhum. É isso. Eu queria falar algumas coisas, né? Eu realmente sinto muita falta dessa questão do Voldemort, porque eu acho que é fundamental mesmo. Ao mesmo tempo, eu acho que eles tinham um problema ali nas mãos, porque são cenas expositivíssimas, né? Cenas do Voldemort. São cenas muito expositivas. O livro todo é muita exposição. Então eu acho que eles tinham, de fato, ali um problema. Não sei se eles conseguiram solucionar, né? Não, a resposta é não. Mas, assim, era um problema, certamente.
É, tipo, você cria uma penseira pra poder, enfim, expor as coisas, né? Tipo, é literalmente isso, assim, tudo que vai expor, né?
É, exato. Só que eu sinto que para um filme de 2 horas e pouca, sabe? Eu sinto que eles realmente teriam muita dificuldade em fazer isso funcionar, se fosse algo repetitivo, né? Já a gente tem que tirar 3 lembranças, né? Então eu sinto que seria difícil, assim. Eu acho que a cena da toca, inclusive, é muito, tipo assim, mano, esse filme aqui, ele precisa ter um momento ali no meio. Acho que o estúdio, se pá, tipo, sei lá, alguém chegou e falou, gente, não tá funcionando, precisa ter alguma coisa aqui, sabe? É uma decisão ruim, a cena é muito nada a ver, mas eu acho que é isso, assim, eu consigo entender o que eles queriam fazer, parece, sabe? Tipo, consigo ver as engrenagens ali.
Eu entendo, mas eu acho que eu não sou empática que nem você. É, eu acho que, tipo assim, ok, eles queriam isso, foi uma ideia ruim que fizessem melhor, sabe? Tipo...
Uhum.
É porque esse filme, ele tem umas cenas meio sem propósito também, né? Então, por exemplo, assim, quando o Harry acaba de aparatar ali com o Dumbledore, ele vai pra casa dos Weasley. Tem, assim, uns 30, 40 segundos que eles ficam, Harry? O Harry tá aqui? O Harry? Aí, o Harry? O Harry?
É, mas essa cena eu acho legal.
Mas aí é divertido, pra apresentar, reintroduzir os personagens, né, no filme.
É, e eu acho legal enquanto a arquitetura da toca, você vê as escadas, eles aparecendo a cabeça, assim, eu acho legal aquilo ali. Eu acho que tem outras, por exemplo, tipo assim, a questão de, por exemplo, o Rony, né? A gente veio de Ordem da Fênix em que o Rony não serve para nada. É pra gente vir pra Enigma que o Rony continua não servindo para nada, exceto que ele tem um enredo dele, que é basicamente o quadribol barra a Lila e a Hermione. Mas aquilo ali serve pra quê, de fato? Tá ligado? Porque o que a gente precisa de desenvolvimento do Rony pra gente chegar em Relíquias é essa questão da confiança dele, né? De como ele é inseguro, de como que ele se vê menos com o Harry, de como ele desconfia de alguma coisa entre o Harry e a Hermione. E essas são as coisas importantes. Eu não acho que exatamente é isso que é mostrado nesse filme. Então, por exemplo, poderia ser uma coisa que poderia ter sido, né? Tipo, tira desse espaço. Já que ele não aparece mesmo...
É que eu... De novo, aquele, né? Passando muito pano. Mas é que é isso. Eu vejo como, tipo assim, eles queriam fazer um filme onde tivesse um momento... Eles queriam que o romance fosse um ponto pra começo de conversa.
É, ali na loja, na loja dos Weasley mesmo, tem uma hora que o Cormac olha pra Hermione, aí tem uma hora que o... A Lila olha pro Rony... Tipo, logo estabelecendo, logo no início do filme, né? Que, olha, vai ter...
É o que o David Yates falou, né? Sexo, poções e rock and roll.
KKKKK, pois é. É isso, assim, eu acho que esses momentos... Ele queria dar esse tom mais adolescente pro filme, né? Mais teen. Eu acho que realmente foi uma decisão pensando meio nisso, ao meu ver, sabe?
Não, mas eu sei. Mas eu só acho que não leva a nada, entendeu? Tipo, eu acho que, tipo assim... É, quando a gente, falando nessa administração do tempo, entendeu? Tipo assim, acabaria aqui num filme de tantas horas, não daria tempo de colocar tantas cenas do Voldemort, porque, sabe, tem outras coisas pra acontecer. Tipo, eu concordo. Mas aí eu acho que, tipo, é você administrar quanto tempo você quer usar pra contar pra cada história e onde cada história pode te levar, sabe? Porque aí eu acho que a gente chega no final de que a cada filme a gente perde mais da profundidade dos personagens.
Uhum.
E esse filme custa o Voldemort, basicamente.
Concordo, não, concordo, sim. Mas eu acho que é em detrimento de um desenvolvimento do trio, talvez.
Eu não sei se exatamente, tá ligado? Porque eu acho que ainda assim, o Rony fica no mesmo lugar de bobalhão.
Ah, mas ele nunca perde isso, né? Acho que...
Não, então, exato. Ou seja, então não é como se desenvolvesse algo diferente do que a gente já tinha.
É, acho que eles queriam desenvolver o romance do Rony e Hermione. Acho que, ao meu ver, é isso. Tipo, era esse o objetivo.
É, que é importante. E desenvolve muito também a questão da Hermione em si e do Harry, né?
É, não. É mais Hermione, com certeza, né? Tipo assim, inclusive... Não sei se estou me perguntando, não, mas finalmente Emma Watson está muito bem no filme.
Chegou lá,
exatamente.
Não senti exageros, não senti sobrancelha. Eu acho que realmente agora ela chegou no tom certo, né? Da personagem. Tá muito bem mesmo. E de fato, tadinha, sofrendo, né? Tá ali sofrendo. Pior que sofrer por homem é sofrer pelo Rony, né?
Sim.
Que fase. Então, tipo, pra ela eu acho que serve muito. Mas aí pra ele continua nesse papel que ele já tá desde o terceiro filme, né? Talvez até do segundo, na verdade. E aí fica por isso. Eu acho que, tipo, enfim. É que eu tô falando isso, mas não é como se fosse que eu sinta que seja um grande problema do filme. Eu não acho, não. É só que a gente entra nessa questão. Tá ligado? Tipo.
Bom, já que a gente falou da Emma Watson, vamos falar do resto, assim. O Daniel Radcliffe continua muito bom, né? Assim, já tava bom no outro, nesse tá muito bom também, né?
Sim.
Gente, a hora que ele toma a...
Félix Felicis.
E aí ele é possuído pelo ritmo ragatanga.
Cara, é muito engraçado.
É muito bom. Ele já mostra que ele tem o timing pra comédia, né?
Total. total. Eu queria ressaltar que esse filme é muito engraçado, né?
A hora que o Cormac vomita nos pés do Snape, é magnífico.
É, tem muitas cenas divertidas e engraçadas. Nenhuma delas é forçada, nenhuma foge do tom.
E ele é engraçado de propósito, diferente de Cálice de Fogo. Porque eu acho que muitas vezes Cálice de Fogo é engraçado por ser ridículo.
Sim!
De tipo, é ruim, eu tô achando graça.
É que é isso, em Enigma, tipo, as atuações estão engraçadas, as falas estão, o diálogo tá engraçado, né? A mise-en-scène ali, como eles estão. Aquela cena do clube do Slug é maravilhosa, é uma sequência inteira maravilhosa, sabe?
Tudo é perfeito. Gente, o Snape falando pro Harry, tipo, ai não, porque o Dumbledore deseja que você tenha uma boas férias. Tipo, é muito bom, cara.
Não, inclusive a cena deles reunidos no primeiro jantar do clube do Slug. Tipo assim, é uma cena toda constrangedora. Tipo assim, perguntando qual que é a profissão dos seus pais, Hermione. E aí ela, tipo, falando. E aí a Gina chega, o Harry levanta. E aí, tipo...
E tem o cara, tipo, que é o inventor da poção, que é tio de alguém. Não, meu pai odeia ele, comendo que nem um louco, assim, né? Tipo...
O Marcus Belby.
Exato. O Cormac lambendo os dedos, assim, olhando pra Hermione. Aquilo é perfeito.
Nossa! Eu amo essa cena.
É muito engraçado. Engraçado, de fato, é muito bom.
Muito fã.
Não, exato. Aí a gente tem, por exemplo, né, a Luna, que no que aparece é perfeita em tudo que se propõe. Tipo, aquele visual dela, né?
Icônico, simplesmente icônico.
Tanto os óculos, gente, quando ela aparece na mesa da Grifinória com o chapéu lá de leão, eu dei um grito de esquecido.
É muito bom.
Que mulher, meu Deus.
Não, as cenas da Luna são perfeitas nesse filme, nossa. Todas as falas, cada fala mais perfeita que a outra.
Nossa, é muito engraçado. E, por exemplo, a gente tem a adição da atriz que faz a Lila, né? Que é a atriz, né, da Lila Brown, a Jessie Cave. E que hoje em dia ela, inclusive, é tipo desenhista. Ela faz quadrinhos, é um negócio meio assim.
É, ela é autora de HQs.
Isso, é fofinho. Enfim, e ela é muito boa.
Sim, ela é ótima.
Totalmente, assim, a... Nossa, a menina, assim, louca pelo cara. E muito engraçada também, né? Tipo, é muito aquela coisa, assim, de... Esse amor adolescente, né? Que você ama a pessoa do fundo do seu coração e você que tá quer tá com ela o tempo todo.
É muito legal. Ela tá ótima. Inclusive, é isso, né? Já que a gente mencionou os romances... Do filme, que é um grande ponto do filme, né? Eu diria que o romance da Lila com o Ron e a Hermione ali, né? É uma parte legal e divertida. E aí eles tentam também fazer ali o romance Harry e Gina e não funciona de forma alguma, né?
Que pra mim é o quarto problema. Sei lá, já me perdi. Mas são
é
poucos.
Quarto, amiga,
são
quarto,
três ou quatro problemas, esse é o quarto, então. Cara, pelo amor de Deus... É que, tipo, é realmente, assim, uma grande vergonha alheia. Tudo.
Nossa.
Toda e qualquer sim, tudo, cena, tudo, tudo, assim.
Tudo. Gente, a parte do Toma Minha Mão, que culmina naquele... O que é aquele beijo, gente? Tipo...
É, eu acho que dá pra gente explorar aqui quais são todos os problemas desse plot, né? Dentro desse plot tem, tipo, trilhões.
Top 1, cadarço desamarrado, próximo.
É porque, tipo assim, eles tentaram? Não é possível que eles tentaram fazer algo bom.
Eu acho que eles tentaram e se perderam completamente.
Nossa, gente, mas é porque é ruim desde sempre, desde o primeiro momento de, tipo, ele chegando ali na toca, vendo ela da janela, ela chega e abraça ele se olha. Tipo, muito esquisito, assim, tipo, eles não, é tudo esquisito entre eles, não tem contexto nenhum pro Harry gostar dela, tá ligado? Real, tipo, ela não faz nada de relevante, praticamente, no filme, também.
Ela grita com os quadriboleiros.
É, exato, tipo, mas nem pra você entender a personalidade dela a partir disso, tipo, nada, tá ligado? Sendo que, por exemplo, a Lila é apresentada nesse filme, e pro que... Tem ali e funciona, né? Tipo, o Cormaco também.
É que a Gina, tipo, esperam que a gente do nada, tipo assim, nossa, ela do nada tá jogando quadribol, sabe? E ela tem uma posição muito boa ali no time. Do nada.
Não, é. A Gina é uma personagem muito mal desenvolvida, né? Nos filmes, tipo, em todos os filmes. Só que culmina que nesse filme ela é muito importante. Na teoria, né?
Na teoria.
Ela deveria ser importante. E aí eles não conseguem, né? Então, assim, realmente, assim... Eles não conseguem justificar por que, que o Harry gosta dela. Eu não sei por que ele gosta. O que que aconteceu, né?
É que eles esqueceram dela por 5 filmes, né? E aí agora... É que o ponto principal que eu sinto é que, tipo assim... Não precisava ter começado o, entre aspas, romance. romance na primeira cena que ele já vê ela, entendeu?
Sim.
Poderia ser várias cenas durante que culminariam, não ele gostar dela a partir do primeiro momento, sabe? Que é de fato o que acontece no livro, que ele vai gostando dela. Ou até, tipo, o ponto é o filme anterior, né? Talvez tenha algumas coisinhas.
Eu acho que o principal problema é o filme anterior não ter nada.
É que ordem se ela fizesse alguma coisa além de falar reducto, né? É que eu não sei, cara. Eu acho que, tipo, talvez pra mim seja o pior ponto do filme.
É.
Assim, claro que daria pra ter feito melhor. Tipo, esquece os outros filmes, daria pra ter feito melhor nesse. Com certeza daria. Só que assim, já era um plot que já, sabe, já tinha dado merda já.
É, o problema é que assim, né, no livro, de fato, ele gostar da Gina acontece em Enigma do Príncipe. Só que a gente vê um desenvolvimento disso no próprio livro, a gente também vê os pensamentos do Harry, né? Isso é o tempo todo, né? Isso é um problema pro Harry. E aqui não, isso não acontece. Então, tipo assim, eles fingiram que a gente só tinha que aceitar que o Harry era afim da Gina. E é isso, tipo, é horrível, e é tudo horrível, né, gente? Assim, os diálogos das cenas são todas muito broxantes, né? Os momentos, a mise-en-scène, tá tudo muito esquisito. Eles estão desconfortáveis. A Bonnie Wright tá péssima, né?
Nossa, ela tá muito ruim, né, cara?
É, eu acho que ela não conseguiu administrar, de repente, ganhar aquele protagonismo, assim. Tipo, não sei o que aconteceu ali, cara.
Não, gente, até o beijo deles é horrível, horrível, horrível. Uma coisa que... Eu nunca vi um beijo tão ruim na minha vida.
Gente, eu não entendi por que que não beijo direito. Por que que foi aquele pseudo selinho e as bocas nem encaixam direito. Tipo, eles já tiraram a cena que eles se beijam de verdade, né? Que é épica. E eu entendo que provavelmente é porque ia ficar meio parecido com o Rony dele lá. Mas tipo, nossa, gente, mas que fosse um beijão, né?
É que o meu problema não é a cena, tipo, ah, aquela cena acontecer naquele contexto. Mas assim, que fosse um beijo. Enfim, acho que tudo contribui pra ser ruim, né?
Mas é desconfortável ver aquelas bocas se encaixando daquele jeito que não se encaixam.
Sim. Mas o beijo também, se fosse, né? Seria melhor ainda, teria pelo menos alguma coisa, se fosse bem desenvolvido aquilo ali, não é? Gente, é o protagonista do filme, entendeu? Ou seja, é um problema muito grande, porque é o par romântico dele.
Por isso que soa, né, completamente forçado, né?
Pra maioria das pessoas que não lembra dos livros, né?
É, eu acho, assim, que realmente você pode ter essa impressão, porque é muito, né, o Rony e Hermione é construído desde o início, sabe? Tipo, tá ali nos filmes, dá pra ver. Já a Gina e Harry... Não, né, e tudo bem, mas aí eles não conseguem administrar de forma alguma. É simplesmente ruim, assim, é deprimente.
Sim.
E de fato, atrapalha muito. Eu acho que são momentos que me tiram do filme, sabe? Em vários momentos, eu tava super vidrado no filme, de repente tinha aquelas cenas dos dois, ó, ela enfia um bolo na boca dele, uma empada, não sei o que é aquilo. Coisa horrorosa, gente.
E aí depois chega o Rony, senta no meio com um prato de gigantesco.
É que isso é pra ser vergonhoso mesmo, né? Tipo, acho que esse ponto do Rony sentando é tipo assim, é pra...
Não, sim, mas é porque a cena toda é muito X, assim. E aí dali a pouco tem ela amarrando o cadarço, sabe?
É que o meu problema é esse, vamos supor, por exemplo, vamos supor que fosse bem desenvolvido e eles estivessem super numa química ali interessante e o Rony sentasse no meio, seria muito engraçado. O problema é só que, tipo, a cena é ruim e aí... Entendeu? É horrível apenas, tipo, não acho que o problema seja esse.
É, porque é isso que você falou, ela do nada vai lá e enfia um trem na boca dele, tipo, confia em mim.
Tipo, o centro do lado dele fala, quer? Confia em mim. Tipo, o que ela poderia fazer, caralho? Tipo, por que ele não confiaria nela?
E por isso que eu me pergunto se eles tentaram, porque, por exemplo, até a gente tudo, tipo assim, gente, a Bonnie Wright é bonita, tá ligado? Ela tá muito feia nesse filme.
O cabelo não ajuda, a postura dela, né? Tá meio estranha também.
Exato, a postura tá meio estranha, o cabelo dela tá muito liso e tá meio que pro lado e pra trás. Então, tipo, gente, as roupas, tipo assim, tá muito esquisito, tá ligado?
Ela tá completamente brega, né? Completamente...
É, tipo, meio aquela coisa, tipo, o que que atrai, né? Assim, o que que tem? Por que que o Harry tá afim dela, além dela ter uma pele bonita? Que, inclusive, é uma cena muito engraçada.
Eu amo essa cena.
É, então, é esquisito.
Não, concordo. Eu acho que esse, inclusive, talvez seja um plot que eu diria, se fosse pra fazer ruim, tirava.
Isso, não, de fato, tirava, dane-se, gente.
Tipo assim, tirava, não precisa então ter o romance dos dois, tipo, sei lá.
Começa a construir nesse pra, sei lá, eventualmente no Relíquias dar um jeito, né? Não ia fazer diferença.
É, exato. É. Pode ser, constrói nesse, fica junto em Relíquias, rapidinho.
Faz nesse o que não fez nos outros, né?
Sim, é porque eu acho que é aí que a gente perde, né? Tipo, a gente acaba perdendo momentos ótimos, né? Tipo, cenas ótimas e tal, que a gente não, realmente não vai ter reproduzido na tela, né? Mas em contrapartida, o que eu acho interessante é que eu acho que tem cenas adicionadas que são muito boas. Tipo, que elas basicamente elas têm o mesmo contexto do que acontece no livro, mas a fala é diferente e tal. Então, por exemplo, a do Slughorn, que ele passa as memórias pro Harry, né? Que ele fala do peixe, né? Ah, que ele fala a vida acontece e de repente, puff. Cara, aquela cena é muito legal, né? Tipo, a reflexão e tal.
Sim.
Toda aquela sequência, assim, do Harry tomando a Félix Felicis até voltar pro Dumbledore é perfeita, assim, né?
Não, eu concordo. Realmente funciona muito. É super boa, super criativa. Eu vejo aquilo de J.K. Rowling escrevendo aquilo, sabe? Tipo, parece que tava ali desde o início, sabe?
Uhum.
Realmente é muito legal.
Não, pois é, da própria do Clube do Slug também, tem várias partes ali que são também, tipo, é dentro do contexto, mas não são cenas que tem no livro em si.
O Steve Claus voltou um pouquinho inspirado, é isso.
É, exato, ele vai mostrar assim, vou aqui mostrar pra vocês o que vocês perderam.
Como se faz, caralho?
Tipo, realmente uma volta assim. É isso, tem suas falhas, mas eu acho que o que é adicionado eu acho bem interessante. Eu gosto, por exemplo, também do... É isso, já que eles vão cortar muitas cenas das memórias do Voldemort, então logo de início o Harry já sabe que ele tem que se aproximar do Slughorn, o que nos livros demora um bom tempo, né? E ele já fica, beleza então, beleza, vou fazer isso, vou pro rolê, né?
É, e aí ele faz uma vez, não dá certo, e eu fico evitando, é bem construidinho, né?
Sim.
É isso, eu entendo definitivamente quem é fã dos livros, né, e tem problemas com o filme, eu consigo entender, mas eu acho que é realmente, a partir de Enigma fica muito claro que você tem que enxergar ali como uma adaptação mesmo, né, tipo assim, um filme que tá pegando emprestado, né.
É porque o próximo filme também é muito fiel, né, assim, os próximos dois, né.
É, as Relíquias da Morte são bem fiéis, eu acho, assim, na medida do possível.
Porque tem tempo, né, também.
Uhum, eu acho que Enigma é um pouco prejudicado. Eu acho que uma coisa que a Marina mencionou lá no início, né, que ela falou de quatro problemas. Um dos problemas a gente não chegou a discutir, que ela fala que ela não tem a batalha final, né, eles desperdiçam, poderia ter aquela batalha lá com os Comensais da Morte, eu concordo.
Feliz.
É, eles justificam até, né, acho que o David Yates fala que eles não fizeram aquela batalha porque eles queriam que nos filmes seguintes, né, deixasse pro último filme a grande batalha de Hogwarts. Tipo, entendo, tudo bem, mas aí faz outra coisa, por que teria que ser igual, né?
É porque o ponto assim, você podia inclusive fazer essa batalha no campo, assim como tem a luta do Snape com o Harry, sei lá, ou até o ponto principal é que, tipo, o que tem ali no final de Enigma do livro, não é uma grande batalha, é uma mini batalha.
É tipo a batalhazinha da Toca.
É bem reduzido, então, tipo, é um rolê que dá pra ser em um, dois corredores, tá ligado? Não, não precisa tomar toda Hogwarts, tanto que pouca gente participa, né? Não é uma coisa que movimenta todo mundo. Porque o principal ali é que, tipo, o que eu acho brilhante no livro de Enigma é que a gente tem um falso clímax. A gente acha que o clímax do livro vai ser o rolê ali da caverna. E aí, na verdade, não. Tipo, eles voltam e Hogwarts foi invadida. Tipo assim, meu Deus, sabe? Isso é muito interessante.
Inclusive, eu acho que prejudica muito o filme. Faz falta. Porque eu sinto, inclusive, que o filme é anticlimático. Não sei se vocês concordam. Tipo, eu vejo a cena do Dumbledore na caverna e, tipo assim, eu falo, beleza. Cena foda, cena forte e tal. Mas eu esperava mais, eu sempre espero mais. E aí chega ele, o Dumbledore morre, o Harry corre atrás do Snape ali, acabou. Tipo, eu sinto que falta um momento climático.
Falta alguma coisa de mais impacto, né?
É, tipo, a morte do Dumbledore é impactante, o Snape matando o Dumbledore é impactante? É, mas, cara, falta ali, eu acho que falta, tipo, eu acho que o filme, ele termina de uma forma muito, não sei, é isso, tipo, ele chega no ápice ali e depois ele, sabe, eu acho anticlimático.
Eu não sinto muito isso, assim, honestamente, assim, eu acho que não, assim, embora eu acho que também poderia ter tido uma coisa simples ali, de tipo, sei lá, nem um minuto, assim, poderia ter uma coisa um pouquinho mais do que só o Harry lutando com o Snape, mas eu me satisfaço, assim, com o clímax do filme.
Sempre foi um problema pra mim, eu acho, porque eu realmente acho que é quase como se, tipo, assim, a cena da caverna, ela... É uma cena muito contida, eu acho. Ela é uma cena forte, mas eu acho que ela é uma cena que se resolve ali rápido, sabe? Tipo, eu acho que ela é dramática e tal, mas eu realmente espero um momento mais de ápice, assim, tipo, sabe? Eu realmente acho que todo aquele momento, a partir da morte do Dumbledore, queria ter mais coisa, sabe? Tipo, eu não acho que as pessoas reagem de forma muito, tipo, tá, sabe? Tipo, eu esperava mais, sempre espero mais daquela cena.
É porque falta uma explosão, né? Pra você ter uma calmaria depois.
Sim, exato. Tipo, é muito... Até porque, tipo, qual o ponto dos Comensais da Morte terem ido, né? Tipo assim, por quê?
Isso é o que mais me incomoda, na verdade. É que eu fico, tipo assim, o que, que os caras foram fazer lá? Tipo, porque literalmente aquela cena precisava do Draco e do Snape. Por que, que o Draco teve que ficar meses e meses fazendo, testando o rolê do armário sumidouro, se no fim, tipo, os Comensais não estão fazendo nada ali?
Eles vão embora, eles destroem o salão principal, a casa do Hagrid, e partiu.
Exato. Eu gosto muito da Bellatrix destruindo a casa do Hagrid e rindo, né, pulando, é perfeita. Mas de fato não é um uso narrativo, né?
Exato, tipo, eu acho que falta um cuidado ali.
É, igual ela destruindo o salão principal, né? É lindo, mas... Né?
É, então eu acho que de fato, assim, tipo... Tem... É porque também ali tem alguns outros elementos, né? Por exemplo, eu acho que é muito importante ali no final que aí as pessoas estão machucadas, o Harry vê todas as pessoas machucadas, aí tem o Gui que foi atacado, aí tem o rolê da Fleur, o rolê do Lupin e da Tonks, que não são coisas que caberiam, né? Nesse filme, sim, tipo, dentro do que a gente tem. Mas eu acho que é realmente a partir, né? Ordem e Enigma são os que realmente você tem que tratar como bichos diferentes, assim, porque a gente já tá se lidando basicamente com outra história.
Sim.
É, inclusive, gente, é muito louco, né, a questão do Lupin com a Tonks, né? De que, tipo assim, eles estão lá, eles aparecem numa cena e você entende que eles estão num relacionamento, né? Isso fica meio...
Mas não é tão claro, assim.
É, tipo, exato, tipo, fica meio ali, tipo, parece que sim, mas se você também quiser acreditar que não, você acredita que não.
É porque tem umas coisas meio óbvias, tipo assim, eles estão indo embora juntos, né? E aí ela fala pra Molly, tipo assim, ah, e as primeiras noites são sempre as mais... Como se ela realmente conhecesse muito e fosse, assim...
É, e ela vira pro Lupin e fala, querido...
Mas não é nada explicado.
É isso que eu acho esquisito mesmo, porque tem umas coisas que eles decidem manter, umas que eles decidem cortar, e só que sem explicar as coisas direito, sabe? Aí fica meio confuso, eu acho. E cada vez mais confuso, porque vai se acumulando, né, entre vários filmes.
Sim.
Enfim.
E uma coisa que eu acho legal, não sei se vocês também concordam, o ponto é, parece que Enigma do Príncipe, de fato, a partir de Enigma, é como se, tipo assim, Enigma, Relíquias Parte 1 e Relíquias Parte 2 fossem parte de uma coisa só, diferente de todos os outros. Tipo assim, a partir de Enigma parece que eles entenderam, tipo assim, ok, os elementos que a gente precisa para os próximos filmes, sabe? Tipo assim, parece que pela primeira vez as coisas vão fazer sentido, sabe? Tipo assim, Ordem ainda eu sinto que eles ainda não estavam entendendo para que rumo ia. Em Enigma parece que eles já entenderam. Então, tipo assim, sei lá, eles citam Régulo, né? Tipo assim, eles deixam ali as coisas que vão ser importantes para os filmes seguintes. Coisa que nenhum filme anterior faz, sabe? É tudo muito, tipo, ao léu.
É porque depois do último livro lançar, né?
Exato.
Eu acho que realmente os filmes teriam sido muito beneficiados disso, né?
É, exato. Tipo assim, dá pra perceber que, inclusive, mantém, tipo assim, o visual, mantém, tipo, o cast, não tem troca, não tem nada. Tipo, é tudo, o Fenrir Greyback, tudo tá ali encaixadinho, o Olivares sendo sequestrado. Tipo assim, é tudo muito feito pra, tipo, ó, isso aqui tá caminhando pro final, né? Coisa que os outros filmes definitivamente não tinham.
E a gente tem, inclusive, um próximo filme muito bom, né? Adiantando aqui. Eu lembro de ser muito bom, pelo menos, o Relíquias Parte 1.
Ah, eu vou deixar no ar.
É, não, eu acho que de fato, né, como eles conseguem ter esse guia, né, e tem aquela cena final que tem no livro, que tem no filme, que é bem importante, que já demarca isso, né, de eu não vou voltar, né, eu não vou voltar pra Hogwarts, ano que vem o rolê vai ser outro, né, tipo, a gente vai, sim, ter um outro tipo de filme, a gente não vai ter mais estrutura escolar, 1º de setembro, Hull, né, tipo, Expresso de Hogwarts, e férias de, sei lá, Natal, e provas e aulas, né, tipo, realmente é uma quebra muito grande que já tá realmente...
Preparada.
É, tá preparado, Dumbledore morreu, já tá avisado que ele não vai voltar, né.
Uhum.
Inclusive, isso é uma coisa que é... Ai, aí já jogando conversa fora mesmo, mas eu super acho que a morte do Dumbledore eu gosto da cena da morte do Dumbledore. Tipo assim, eu gosto de como eles constroem, por exemplo, do Harry aceitar que o Harry confia no Snape, né?
Uhum.
O Harry, de fato, confia no Snape e o Snape mata o Dumbledore. Eu acho isso muito pesado e faz todo sentido, eu acho, dentro do filme, né? Ao mesmo tempo, eu fico tipo, gente, o Harry jamais deixaria aquilo acontecer. O Harry louquíssimo, ele poderia morrer, mas ele se meteria naquilo ali, tá ligado?
Tipo... Mas eu acho que tá, tipo, muito construído, que tipo, ó, você vai me obedecer, você vai me obedecer, você vai me obedecer. Ó, aí tem o Lupin falando, não, ó, se o Dumbledore confia no Snape, você também tem que confiar, senão a gente não pode se voltar contra o outro, né?
Sim, não, eu concordo. Tá justificado dentro do filme, Total, mas eu fico pensando assim, eu acho que, eu sinto que é isso, o Harry, o Harry dos livros, assim, eu acho que ele não permitiria, eu acho que ele precisava ser petrificado, entendeu? Porque se aquele cara não fosse petrificado, ele estaria loucaço ali no meio.
É que cria uma coisa visual mais forte ele não estar petrificado, né?
Total, seria muito esquisito.
Eu concordo, exato, eu concordo com as duas coisas. É que eu acho que, tipo, a gente tá lidando com Harry diferentes, no fim é isso, né?
É.
De fato, o Harry dos livros não conseguiria ficar parado, tipo assim, ele é incapaz, né, disso. Ele ia ver, ele, né, assim como no livro ele tá petrificado, ele tá completamente agoniado naquela situação, né? É, só que aí esse, né, dos filmes, como ele é construído, principalmente nesse filme, ele tá mais com a cabeça no lugar. Ele tá tipo assim, não, beleza, você quer que eu me aproxime do Slughorn? Vou fazer isso aqui. Não, vou fazer isso aqui. Ele tá focado na missão dele, né? E de fato, eu acho que tem essa construção. Tanto dele obedecer o Dumbledore, mas, por exemplo, do Lupin falar, não, mas porque o Dumbledore confia no Snape, e também que tem uma conversa do Snape com Dumbledore, logo antes deles irem pra caverna.
Antes dele chegar, né?
Isso, então eu acho que também o que a gente ouve daquela conversa, o que o Harry ouve dessa conversa, passa uma impressão de que aquilo que acontece depois tá meio que combinado, né?
Uhum.
Não, e assim, aí que tá, aí a gente parte inclusive pra uma discussão de, tipo, mudanças que são mudanças e que tudo bem, sabe? É, e que esse filme faz, né, bastante.
Sim, pois é, eu acho que realmente dentro da narrativa que eles constroem, eles ativamente constroem, eles adicionam cenas e situações pra que isso aconteça, eu acho que tá justificado e realmente não me incomoda, assim. E até torna a situação trágica de uma forma diferente, né?
Sim, porque ele de fato confia, né? Ele realmente deixa aquilo acontecer, né? É pesado, né?
Exato, sim, tipo, aí é um sentimento muito grande de uma fúria que pode ser maior, né? Porque, tipo, nesse caso, tipo, eu podia ter impedido, eu não fiz isso porque eu confiei em você, porque foi o que me foi passado, inclusive o Dumbledore confia em você, o Lupin falou que eu tinha que confiar em você, e aí olha o que você faz. Então, mas o que inclusive, tipo, ele vai lá e confronta, né, o Snape, aí o Snape fala que é o príncipe mestiço, que é um plot que é totalmente esquecido no churrasco, né?
Gente, eu até falei pra Marina enquanto a gente assistia, quando o Snape fala, né, eu sou o príncipe mestiço, eu, eita, é verdade, né, tem isso, né, esse é um plot, né, esse é o nome do filme, é esse, né, é completamente X, né,
uhum.
Nossa, é completamente descartável.
É, não, é completamente X, meio que serve, tipo, pra o Harry virar o aluno favorito do Slughorn, né, de tipo, porque ele vai muito bem, e pro Harry saber o Sectum Sempra. É pra isso.
Não, de fato. Tipo, no livro a gente já não é, a gente tem que ser honesto, né? No livro já não é um ponto tão incrível assim, né?
É, por isso que, enfim, tem que essa coisa, né? De, tipo, o livro e, obviamente, o filme ter o mesmo nome, é uma coisa meio, tipo, é isso. No livro já não é grande coisa, sabe? Tipo...
É que no livro é um questionamento constante.
É, sabe? Tá sempre sendo lembrado, né? Sobre isso.
Isso, tipo, tem, né, o Harry e a Hermione toda hora brigando por causa disso. Tem o Harry, tipo, vendo, usando outros feitiços que ele descobre no livro. Realmente é uma coisa que tá presente na história, mesmo que talvez não tenha uma relevância tão grande.
É, aí é aquilo, né, você tem páginas pra gastar, né, enquanto no cinema você não tem, né.
Mas é porque também eu acho que tem a questão de que quebra um pouco várias questões do Snape, entendeu? Porque ele é essa pessoa que o Harry sempre desconfia e desconfia cada vez mais. Do lado do príncipe mestiço, que é uma figura que o Harry confia e tá seguindo o conselho. Depois ele vê que é a mesma pessoa.
Não, isso é legal, eu gosto.
Só que aí no filme não tem essa construção. Então, quem é ou quem não é o príncipe mestiço, tipo, foda-se, tá ligado? Tipo, realmente fica de lado.
É, mas também não me incomoda muito, assim, tipo...
Não, me incomoda é uma palavra forte, não me incomoda também. É só, tipo, meio X, assim, nossa, kkk.
Exato, é só porque é o nome do filme, entendeu? Tipo, inclusive, tipo, pelo menos aqui existe uma enigma do príncipe, sei lá o que significa isso, né? Lá fora ainda é príncipe mestiço direto o nome, né?
É, o enigma do príncipe acho que até pode soar aqueles, né? Se você quiser interpretar da forma que você quiser interpretar, tipo assim, o enigma do príncipe Snape é um enigma, entendeu? É isso.
Lia Wyler criou o próprio título e foi isso.
Perfeita.
Lia Wyler é muito superior, né?
É, mas assim, acho que indo para as considerações finais, né? Eu acho que é isso, acho que tem esses pontos, né, esses 4, talvez 5 pontinhos que são alguns erros e tals, que a gente discutiu, assim, até consideravelmente aqui, mas que no geral, de fato, é um filme bem bom, assim, eu acho que eu daria 4 estrelas, eu não sou de dar estrela, né, mas é porque, tipo, é um filme muito bom, eu acho. A gente vai fazer um ranking no final, vamos ver onde vai ficar colocado, né?
É que, nossa, gente, depois de ter assistido aquele filme blé, aquele filme completamente sem sal e sem açúcar, que é a Ordem da Fênix, né? Tipo, que não te desperta absolutamente nada. Esse, ele é um filme visceral em muitos aspectos, né? Assim, então, tipo, feliz de ter assistido, sabe?
É, não, tipo, eu achei legal, assim, depois de tantos anos, realmente eu não tenho esse gosto amargo na boca. Assim, realmente é um filme que, tipo, ele é muito bem feito, ele é bem criativo, ele é muito elegante, né, como o Evandro falou, e divertido, né, traz cenas muito legais.
O que é um contraponto muito bom, né, tipo, é um filme muito pesado, podia ser muito pesado, mas é divertido, é leve, né?
Sim, ele é pesado quando tem que ser, mas também tem bastante momento de leveza, que é basicamente como o livro é também, né, o livro é leve no geral.
Uhum.
E aí tem uns momentinhos de tensão, mas, pô, legal, curti, gente, realmente, né, tipo, sei lá, quantos anos depois, 13, 12 anos depois, tamo aí e foi legal.
É, eu também, eu gosto muito do filme, é um filme que eu sempre defendi, de modo geral, assim, mas eu acho que, tendo essa conversa com vocês, depois de ter visto agora, eu acho que fica mais evidente sobre o quanto eu gosto do filme, sabe?
Embora tenha muitos fãs muito chatos que odeiam, mas aí é porque é isso, a pessoa quer ver o livro nas telas, né? E ela tava acostumada a acontecer isso no início, né? Então...
É, eu diria que assim, se tem algum fã que tá ouvindo a gente agora e que não curta tanto o filme, dá uma chance, revê. Rever pensando nisso aqui. Pensa que a série de filmes é uma coisa e a série de livros é outra, assim, sabe? Tipo, funciona ali dentro daquele universo dos filmes?
Eu acho que, tipo, realmente vai... tem que ter um afastamento ali, porque de fato você perde elementos que são ali bem importantes no livro, tá ligado? Você perde coisas. Então, pô, é difícil às vezes você ter essa separação. Mas se der, é bom porque você consegue aproveitar um filme muito legal.
É isso. Em termos de história, os livros vão ser sempre superiores aos filmes, né? Isso ninguém discute.
Profundidade, né, das histórias, assim. Tipo, seria incrível ter a profundidade do Voldemort, mas não tendo, faz sentido do mesmo jeito, né?
É, tipo, eu acho que é um problema pra série. Eu acho que os filmes perdem muito por várias decisões tomadas, mas assim, eu acho que no fim das contas o saldo ainda é positivo. Eu acho que o filme merece esse voto de confiança dos fãs. Voltem pra vê-lo.
É isso, gente. Então, se vocês quiserem trocar uma ideia com a gente nas redes sociais, o meu Instagram é impedromartins, meu Twitter também. Quais são suas redes, Evandro?
Bom, meu Twitter é @evandroslira e meu Instagram é @evandrolira. Falem comigo lá.
Muito que bem. E as suas, Marina?
As minhas são todas Marina Anderi. Marina, A-N-D-R-I, no Twitter, TikTok, Facebook e Instagram.
E tem também a Zopoterish, que é @poterishoficial no Instagram, e @poterish no Twitter, no Facebook e no TikTok, além, é claro, do nosso site, poterish.com. É isso, gente. Um beijo e até semana que vem.
Até, beijo.
Beijo, gente. Até lá. Relíquias, parte 1.
Amo.